Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lê para nós aí, por favor, filho.
Estejam cingidos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Amém. Amém. Então, está aqui. Importante demais, muito importante mesmo. Muitas vezes a gente quer, às vezes, sente necessidade, passa por dificuldade, né? E pede a Deus. Aí pede a Deus, faz orações, súplicas, pede a Deus. Clama a Deus por ajuda. Misericórdia de mim. Pede oração e assim por diante. Mas, na hora de ser fiel, na hora de servir a Deus, na hora de vigiar aqui, tem esse sentido de estar sempre com Deus, estar sempre com Deus. Porque a hora que você precisa, você vai falar com Deus, você vai pedir para Deus. A hora que você precisar, Deus vai estar bem perto de você para responder, para ouvir a sua oração, para responder a sua oração. Por menor que seja a dificuldade que a gente tem, quando a gente pede ajuda, Deus está ali perto de nós para poder nos socorrer. Mas muita gente não é assim. Muita gente da igreja, muitos que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja, esquece desse detalhe. Eu tenho certeza que, por exemplo, né, quantos que estão aqui em Goiânia, quantos que estão nesse exato momento disponíveis, que poderia estar aqui, poderia estar na reunião e não estão. Poderia estar na reunião e não estão. Ora, se ele, uma coisa tão simples, que exige de nós tão pouco, que é o estar na reunião, se ele não faz isso, se ele, o esforço dele não é suficiente para tê-lo na reunião, imagina se ele vai fazer isso fora da reunião. Imagina se ele vai fazer isso sozinho, por livre e espontânea vontade. Não vai. Eu tenho certeza que aqui, né, caberia muito mais gente. Teríamos muito mais gente se as pessoas entendessem que precisa da reunião. Amém? Que é necessário a reunião. E por que não estão? Por que não estão? Né? Os motivos, às vezes, são os mais fúteis possíveis. Então, Jesus falou, ele diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O tempo todo, esteja acordado, esteja vestido, cingido os vossos lombos, significa que você esteja vestido. Porque se alguém bate na sua casa e você fala assim, espera aí, eu vou me vestir. Demora. Às vezes, conforme a necessidade, a pessoa vai embora. Vai embora. Por quê? Porque você ainda foi se vestir. E aqui ele fala assim, estejam cingidos os vossos lombos. Você já deve estar pronto, vestido, em condições de sair. Por quê? Porque o dia, a hora, o momento que o vento sopra, você não sabe a hora que o vento sopra, você não sabe a hora que a tempestade vem, você não sabe a hora que o inimigo aparece, né? Então, se nós não sabemos a hora, imagine então a hora que o Senhor, a hora, o dia da volta de Cristo, a hora em que Deus vai requerer de você alguma coisa e você não está pronto. Deus vai requerer de você uma coisa e você não está pronto. Então ele passa de você. Ele passa de nós. Porque aqui é uma parábola. É uma parábola. Não é só a volta de Cristo, não. Meu Senhor, tarda a vir, não. Qualquer hora Deus pode precisar de você. Qualquer hora Deus pode precisar de você. Mas ele passa de você. Então ele diz assim, né? Quem é o servo? Aí Pedro pergunta. Se eu falo isso, é para todo mundo ou é para nós também? Qual versículo? E disse-lhe Pedro, Senhor, diz essa parábola a nós ou a todos? O que vocês acham? É a uns ou é a todos? A todos. Aí muitos pessoas que poderiam estar servindo a Deus, não estão servindo a Deus. Mais perto. Aí. Muitos que poderiam estar servindo a Deus não estão servindo a Deus. Não estão sendo usados por Deus. Gostaria de ser usado por Deus e não estão sendo usados por Deus. Por quê? Porque Deus está vendo que ele não está preparado, ele não está em condição de servir a Deus. Ele está nu, ele não está vestido, ele não está preparado para servir a Deus. E Deus então passa dele, passa e vai encontrar alguém que está disponível, alguém que está em condição de servir a Deus. Entendeu? Então, é fundamental que a igreja, todo o povo de Deus esteja preparado, esteja acordado, seja em dia. E para que isso ocorra, para que isso aconteça, o que é preciso? O que é preciso a gente fazer? No mínimo, estar congregando, reunido. No mínimo, a gente tem que estar reunido. A igreja precisa estar reunida, ela precisa estar unida, ela precisa estar coesa. No mínimo, ela precisa ter comunhão. Um saber o que tem que fazer, o outro saber o que tem que fazer, etc. Mas a igreja, de um modo geral, eu não digo todos não, mas de um modo geral, vamos dizer que a igreja que está aqui, ela está compromissada. Mas você não acha, não vê que é muito pouco? Né? Não é muito pouco? Se nós formos citar aqui quantas pessoas congregam conosco, quantas pessoas deveriam estar aqui, porque a força do povo, a força da igreja, vai estar na sua fidelidade. A força da igreja vai estar realmente na fidelidade da igreja, sabe? Quando Deus vê o povo, quando ele viu Jesus, ele falou: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Por que ele tinha prazer, mais prazer em Jesus do que em qualquer outra pessoa? Por que ele tinha mais prazer em Jesus do que em qualquer outra pessoa? Por quê? Por causa do esforço que Jesus fazia, por causa do empenho que Jesus fazia, né? Por causa da luta que ele desenvolvia. Certo? E olha o quanto nós poderíamos estar fazendo. O quanto nós poderíamos fazer. Mas a gente acha que Deus não precisa de nós. Não é que ele não precisa de você, é que ele passa. Ele passa de você. Então não é só para Pedro, não é só para o líder, ou só para, por exemplo, o Ender, que está aqui, ou o outro que toca ali. Não. Toda a igreja deve se colocar, deve estar preparada. Eu tenho certeza que Deus passa de você se você não estiver preparado. E se ele estiver passando, é porque você não está preparado. Amém? Não está preparado. Quando Jesus foi escolher os discípulos, chamou os discípulos, escolheu 72 discípulos, se não me engano. 70? Poderia ter escolhido 72, né? É. Ele escolheu 70 discípulos. Ele escolheu 70 discípulos que... Por que ele escolheu 70? Hã? 70 discípulos que estavam negligentes? 70 discípulos que estavam despreparados, que não estavam ligando? Não. Ele escolheu 70 discípulos, que os melhores. Ele escolheu aqueles que estavam em atividade, lá trabalhando, etc, etc. Ele pegou esses 70 e falou, olha, de 2 a 2 vão aí, tal, 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 etc. E eu vou dar para vocês poder, autoridade sobre os demônios, poder sobre a enfermidade, poder sobre os endemoniados. E as pessoas saíram de 2 a 2 e voltaram impressionados com o trabalho que estava sendo feito. Né? E Deus, será que ele não vai ter, ele não precisa mais disso? Será que não precisa mais disso, Ramiro? Principalmente nos dias de hoje? Será que não precisa mais disso? E como precisa? Eu confesso para vocês que os meus dias são poucos, que as minhas horas são poucas para o tanto de coisa que eu preciso fazer. Para o tanto de coisa que eu preciso fazer. Amém? Às vezes eu... se eu não estiver bem de saúde, eu não posso nem vir aqui na cooperativa. Porque se eu vir aqui, tem muita coisa para mim fazer. E ainda me pesa o ter que pregar, o ter que falar. E para mim pregar, para mim falar, vocês acham que eu vou chegando aqui só e abrindo a Bíblia? Né? Hoje eu cheguei em casa, tardezinha, moído, né? Mas eu falei, eu preciso de ler pelo menos um pouquinho. Eu preciso de ler. Estava caindo de sono. Aí fui e tal. Tirei o sapato, botei uma bermuda para ficar mais tranquilo. Recostei lá na cama. Eu falei, vou ler um pouquinho. E li, consegui ler um pouquinho. Mas, aí chegou 6 e 10, 6 e 15, chegou a mim, né, no momento, o jeitinho que ela faz, assim, com calma. Aí chegou a mim, mas é hora dessa, tal e coisa... mas é uma vergonha, mas é uma vergonha mesmo. E eu saí, ainda bem que ela chegou, né? Assim, porque aí eu já pulei da cama. Eu cochilei, eu cochilei com a Bíblia, com os trem tudo ali em volta. Que às vezes eu gosto sempre de estar ali com a caneta, com um negócio para anotar, né? E eu pulei da cama. Falei, meu Deus, 6 e 10. E eu ainda ia tomar banho, Então, ainda, além dos... Por exemplo, tem pessoa que... Estava comigo aí, agora mesmo. Por que não está na reunião? Por que que não está na reunião? O melhor lugar para você buscar Deus, o melhor lugar para você é aqui, é na congregação dos santos. Sabe, o melhor lugar para você encontrar força, se você quiser fazer sua oração, se você quiser fazer sua intercessão, o melhor lugar é aqui. Aqui que eu digo, é na reunião. É na reunião. Sabe, às vezes, você que está oprimido, você que está com problema, às vezes, ajoelha aí, vira as costas, sabe, ajoelha, põe sobre o banco, clama a Deus, na hora do louvor, está todo mundo cantando, mas você está precisando, ajoelha, não precisa de ficar constrangido, não, mas não tem lugar melhor do que a congregação dos santos, é ali, naquele lugar, nessa hora. Por quê? Porque você vai encontrar uma presença, a presença da igreja. A presença da igreja. Não é todo mundo que está oprimido igual você, não. Não é todo mundo que está, às vezes, ansioso igual você. Não é todo mundo que está, às vezes, endemoniado igual você. Né? Os outros, então, vão ajudar. Os outros vão ajudar. E às vezes até percebendo o seu estado, percebendo a sua dificuldade, alguém vai encostar em você e te ajudar, orar por você, ou orando às vezes até de longe. Senhor, olha ali, ó, o Assis. Senhor, quantas pessoas não fizeram provas E tendo necessidade, disseram, olha, eu quero que o Ender venha aqui e ora comigo. Eu quero que o Ramiro saia de lá e venha orar comigo. E o Ramiro saía de lá e vinha orar com a pessoa. Amém, gente? O que eu quero dizer para vocês é que vocês não são assistentes. Que vocês não são apenas ouvintes. Não, vocês são servos de Deus, né? São discípulos, são pessoas que não estão aqui para passear, para poder cumprir uma obrigação, não. Aqui é uma igreja, é um povo que está atravessando a terra, atravessando o deserto, rumo à terra que Deus prometeu. Deus prometeu para nós uma terra. Deus prometeu para nós uma terra que não tem doença, não tem confusão, sabe? Não tem mal. E como tem mal nessa terra? Como essa terra tem mal, sabe? Como ela é nociva, como ela é difícil de você viver. Como essa terra é triste, não é? É porque o vento, às vezes, não chegou na sua porta, o vento não bateu na sua porta. Mas é muito hostil esse mundo. Muito, muito. Pode ter certeza que é. Pode ter certeza que é. E para que nós estejamos bem, para que a gente esteja bem, para que nós vivamos em paz, né? Para que a gente possa, estando presente, auxiliar o que está doente, para que nós, estando presente, possa ajudar o outro, é preciso estar cingido, vestido, né? Acordado. É uma parábola. Mas faz isso, incentiva aquela pessoa que você está vendo, que mora perto de você, que você conhece, que você tem um telefone dela, que você pode fazer por ela. Insista com ela. Eu já fiz isso muito na minha vida. Amém? Então, com certeza, Deus disse aqui: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Qual é, pois, o mordomo fiel? Por exemplo, quem que Deus vai colocar aqui para dar ração para o Fernandinho? Quem que Deus vai colocar para dar ração ali pro João Pedro? Apesar do tamanho do João Pedro, apesar da força que o João Pedro mostra ter e tal, o João Pedro, ele é espiritualmente, ele precisa ser alimentado. Concorda, Godoy? Quem que vai fazer isso? Né? Às vezes você pensa que o Vitor, pela estatura que tem, pela largura, pelo tamanho, ele é suficientemente forte a tal ponto de não precisar de ração. Que o Adriano, embora seja dono lá do... não precisa de ração. O Elmo, que às vezes a pessoa pensa, o Elmo, ninguém tem coragem de dar uma raçãozinha pro Elmo. Ninguém tem coragem. Só eu, de vez em quando. Pois é. Agora, você concorda, Godoy? Todos nós estaríamos precisando. Ninguém chega no Humberto e tem coragem de fazer isso. E nós deveríamos estar... Não pense que a Paula não tenha necessidade de receber uma orientação, uma palavra. Não pense. Que a gente olha, a gente julga pela aparência, a gente acha assim, Gabriela, por ser filha da Joana, não precisa. Aí ninguém fala com a Gabriela. Quem fala com a Gabriela, com você? Quem que te ensina? Quem? Seu pai não tem tempo. Né? Não tem, o que mais que ele não tem? É pai. Santo de casa, não... Né? Não faz milagre. Então, alguém teria que chegar e fazer. E chegar na Gabriela e... Gabriela, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para que a igreja fosse mais forte. Aí quando o vento sopra, quando a coisa vem... para cima, quando o negócio ou então quando Deus precisa de nós, ele passa de nós. Por quê? Porque ele olha e não vê ninguém, ele não vê ninguém em condição de fazer isso. Amém? Mas se você interessar e começar e trabalhar aí ele vê você. Aí ele vê. Então ele fala assim, ó: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Se ele vê você brilhando, vê você ali uma luz, né? Tá. Aí ele: o meu filho amado, em quem eu me compraze, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, eu vou mandar muita coisa para ele, eu vou enviar muitos, muitos. Você tem uma fonte de água, uma água boa, uma fonte de água limpinha. Até os animais procuram aquela fonte que a água está limpa. Amém? Amém, gente? A árvore, aí vem todas as parábolas, se você quiser, você vai pensar, vai ver. A árvore que produz fruto, a árvore, toda árvore que produz fruto, ele corta para que ela dá mais, para que ela dê mais fruto ainda. Então ele quer sempre abundância de fruto na nossa vida. Nós temos que fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Namorar, você já não conta, não. Você, namorar, passear, pescar, essas coisas você não conta, não. Isso aí é lazer, sabe? É coisa assim. Mas eu quero ver você compromissado com a igreja. Vamos aproveitar um encontro que nós ouvimos bastante, que nós... Esse encontro mexeu muito. Eu já vi muito resultado. Mas eu fico preocupado, sabe com o quê? Que ele, de repente, começa... As coisas começam a cair no lugar de novo. Começa a voltar novamente aquela estaca zero. Lembra que durante o encontro nós falamos de uma coisa? De dar o passo. Dá o primeiro passo. Mas você dá o primeiro passo e para. Dá o segundo, dá o terceiro. Dá o terceiro passo. Dá o primeiro, dá o segundo, dá o terceiro. Tal e etc. Põe no seu coração. Assim, ó, eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar 10 pessoas por mês. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar 10 pessoas. Se as 10 pessoas vingarem, bem. Se não vingarem, eu pelo menos lavei o sangue que estava sobre mim, né? Por causa daquelas pessoas, eu estou livre. Eu evangelizei 10 pessoas. Eu fui e falei. O que, que custa? Não escolhe a pessoa, às vezes, para poder... Não é porque a gente vai evangelizar uma pessoa porque ela é bonitinha, porque ela é isso e é aquilo. Né? Quem sabe, até evangelizando, eu fico com ele para mim. Não é assim, não. Assim você vai ganhar pau na moleira. Mas evangelizar, evangeliza um lugar, quer ver, né? Não vou falar, não. Não vou falar. Não vou falar. Eu ia falar, mas não vou. Mas, por exemplo, se eu ainda falei com a Suzane, falei, Suzane, nós precisamos fazer uma reunião, até a Suzane ontem deu uma bronca danada, nós precisamos reunir, às vezes eu falo até esqueço, reunir, nós, entre nós mesmo, reunir, fazer uma reunião entre nós, para quê? Porque eu fazia em casa, eu reunia o pessoal em casa e evangelizava Suzane, Alisson, o pessoal, convidava os vizinhos. Né? Alguns vizinhos aprumaram, outros não aprumaram. Alguns vizinhos, né? Mas o que eu tinha que fazer era falar para eles. Até hoje eles lembram de Deus, pelo menos de Deus eles lembram. Eles lembram. E eu evangelizava. Quem ganhava mais era eu, porque você aprende a mexer com a espada. Aí eu ia em Tessalonicense, em Colossenses e tal, etc. Aí eu botava os meninos lá sentados, sentava até sentava direitinho, sentava, né? Rudá. Não, Rudá não tinha nascido ainda. Rudá não tinha nascido ainda. Eram uns bancos que eu fiz, da madeira de construção, banco de aquelas madeiras mais rústicas, né? Aí fiz os bancos direitinho lá, tal, botei os bancos e trazia as pessoas para evangelizar. Mas quem ganhou mais foi eu. Eu tenho certeza que quem ganhou mais foi eu, porque eu aprendi muito, muito. Eu tinha que ler, eu tinha que manusear a minha Bíblia para poder ensinar. Eu lembro de muitas pessoas ali. Aí depois, isso era em casa, era na minha casa, né? Aí estava lembrando a Suzane, porque se você às vezes deixa, seu filho passa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aí dá um pouquinho, você não evangelizou, ele não conhece o evangelho, ele não sabe, às vezes, ó, chega ao ponto, o absurdo, fala assim, ó, onde é que está o Novo Testamento na Bíblia? Ele não sabe, né? Quantos testamentos tem na Bíblia? Se, aqui dentro, se fizer essa pergunta aqui, muita gente não sabe. Quantos testamentos tem na Bíblia? Quantos? Pode perguntar? Hã? Né? Eu lembro, eu já contei para vocês aqui que a primeira vez que eu fui, desde o começo eu quis logo aprender e evangelizar. Então, a minha Bíblia tinha escrito assim, Atos, é A-T, né, e R-M, Atos Romanos. Eu pensava que era um livro só. Aí eu cheguei e falei, abre a Bíblia aí em Atos Romanos. Abra a Bíblia aí em Atos Romanos. Aí a pessoa, o engraçadinho lá, né, mais que depressa, para mostrar que sabia mais do que a gente. Aí, ou é Atos ou é Romanos, o senhor define aí, ou é Atos ou é Romanos. Aí eu fui olhar, o senhor dá licença um pouquinho que eu vou olhar. Aí eu fui olhar, era Romanos. Falei, então é Romanos. O senhor me desculpa, é Romanos. Mas, quanto mais você manuseia a Bíblia, quanto mais você lê as Escrituras, quanto mais você olha as profecias, quantas profecias tremendas que você poderia estar lendo, aprendendo. Não. Aí a gente gasta o tempo com outra coisa, e tal, e não lê. Aonde anda a sua Bíblia? Por onde anda a sua Bíblia? Deus vai chamar você? Você acha que Deus vai chamar você para usar, para servi-lo? Eis o meu servo amado em quem me compraz. Deus vai chamar a gente para servi-lo? Não vai. Ó, tem um enfermo ali, eu queria que você fosse lá orar com o enfermo. Não vai, não vai, não vai mandar você, não. Ele não vai mandar você. Concorda ou não? Ele não dirige a igreja? Ele não dirige a igreja? Ele não está presente no meio de nós? Ele não está vivo, presente no meio de nós? A gente não faz a oração e ele responde? A gente não faz e ele responde? Responde. A minha esposa estava dizendo para mim hoje que ela orou e Deus respondeu. Ela acredita que Deus respondeu. Você já pensou se você orasse muito, hein? Se você perguntasse mais? Se você usasse mais a Deus? Se você orou, perguntou e Deus respondeu. Você já pensou se você orasse mais, perguntasse mais? E nós todos, eu me incluo. Amém? Em Lucas capítulo 6, versículo 46.
E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha.
Isso. Aí, lê de novo.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
Então por que que você ouve? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O que que ele está mandando? O que que ele manda? O que que ele mandou? O que que ele mandou? Fala, Elmo. Qual é o mandado de Deus para a igreja? O mandamento de Deus para a igreja. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Pelo menos pregar o evangelho, pelo menos ensinar o evangelho, eu acho que é que nós podemos fazer. Aí, não precisa preocupar em trazer para a igreja. Porque trazer para a igreja, jogar aqui, embora também não adianta não. Amém? Não se trazer para a igreja, não. Aliás, nem é bom trazer, não. Evangeliza. Deixa que a pessoa, se você evangelizar, a pessoa vai, com certeza, te seguir. Ela vai te seguir. Se você evangelizar, ela vai querer, olhando a sua vida, reparando a sua vida, ela vai querer te seguir. Vendo a sua veste, vendo o seu comportamento santo, vendo o seu procedimento irrepreensível, ela vai querer te seguir. Ela vai querer ir atrás. Eu conversava com um irmão lá de Mossoró, falei, passa o ano, mais um ano. Ué, alguma coisa está errada. Será que o evangelho é tão ineficiente, inoperante, que... Não é não? Então o defeito, onde é que deve estar o defeito? Aonde? Ele fala aqui, ó, porque a cada árvore se conhece pelo próprio fruto. A cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Ó, mais embaixo ele diz, pode porventura um cego guiar outro cego? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo discípulo tem que ser como seu mestre. Todo discípulo tem que ser como seu mestre. Então, gente, o que eu falo para vocês, me falta tempo para fazer o tanto de coisa que precisa fazer. Eu não ia lá na Fabiana, lá naquele fim do mundo, lá na sua casa, muitas vezes vocês não queriam que eu fosse. Amém? Se fosse Paulo Júnior, era pequenininho. era muito pequenininha ainda. Muitas vezes elas não queriam que eu fosse. Amém? Se eu fosse esperar que as pessoas quisessem, que as pessoas, sabe, que todo mundo lá em casa estivesse de acordo, batendo palma para mim, eu nunca ganhei palma para poder fazer isso, não. Se eu fosse esperar que todo mundo em casa estivesse de acordo comigo, eu estava, era no inferno muito tempo. Agora, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Ontem eu queria ir em Nerópolis. Eu queria ir em Nerópolis. Né? Mas na hora de sair, quase na hora de sair, eu não estava me sentindo bem, fiquei na dúvida de ir, de não ir. Né? E a Suzane até me lembrou bem, né? Eu queria ir em Nerópolis. Eu penso em deixar Nerópolis por conta lá do Lucas, do Estevão, porque eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam de a gente se dar responsabilidade. Ó, você está aqui, ó, evangeliza aí, mas... Né? E cada sábado, se alguém quiser, dá um pulinho lá para poder dar uma força, né? Não chega para pregar, não, às vezes chega para... Não, eu vim dar um apoio técnico. Eu vim para ver e tal, mas eu quero... Você vai pregar aí, Lucas, você vai pregar aí, Estevão, né? Até conseguir, às vezes, o Júnior falar amém. Já tem um ano e pouco o Júnior nunca falou amém. Mas um ano e pouco que eu vou, né? Que eu vou. Mas, quem sabe? A gente vai insistindo. Será que é o melhor largar lá? Não é. Não é o melhor largar. Aí eu liguei para o Ramiro. Ramiro, vai lá, Ramiro. Ainda bem que o Ramiro estava disposto na hora e deu certo e foi. Eu lembro quando lá em Fortaleza o pessoal estava indo lá na casa não sei de onde, lá para um lado, lá não sei do que, e aí começou né? Aí depois para. Aí você para de vez, você larga de mão de vez. E aí o trem desce. Insiste mais um pouco. Você fala para Deus: Senhor, eu vou insistir mais um pouco. Eu posso insistir mais um pouco. Eu lembro de uma casa onde nós íamos, até que numa oração, né, Deus mostrou um X, botou um X lá, falou: não precisa vir mais não. Aqui você não precisa vir mais não. Mas eu vejo o esforço que é na Europa, o esforço que a Selma faz, a Selminha faz, né? Eles ligam toda sexta-feira, tem um trabalho de ligar, às vezes não é a Selma, é aquela menina, como é que ela chama? Fernanda, a Fernanda ali. Se tem dois, se tem três, se tem quatro interessados, por que largar de mão? Agora não pode, o que não pode é o quê? Fala aqui. O que que não pode?
Deixar de falar.
O que que não pode?
Deixar de evangelizar.
O que que não pode?
Deixar de falar, desistir.
O que que você acha que não pode?
Pode parar, né? É, deixar de evangelizar, né?
Não pode parar de servir, né? Deixar de ir lá.
O que não pode é deixar por minha conta. Entendeu? O que não pode é deixar por minha conta. Você tem que ligar. Na sexta-feira, você tem que ligar. Meu irmão, o senhor vai? Eu não vou poder ir, que eu não estou me sentindo bem, vou dar uma descansada, eu posso descansar hoje. Hoje eu vou tirar para mim ler um pouco. Eu preciso de ler, eu preciso de ler. Eu preciso de fazer outras coisas mais. Não, hoje eu estou meio assim e tal. Então eu vou. Amém, irmão? Então eu vou. O senhor pode ficar tranquilo aí, porque eu vou. Aliás, foi bom. Aí a pessoa ali, o senhor vai, irmão? Então eu também não vou, não. O senhor vai, irmão? Vou. Então eu vou. Amém, gente? Amém. Ó, tem que lutar, ó, tem que pelejar. Nós temos que chegar e falar, senhor, eu fui feio, ninguém quis. Senhor, eu fui, lutei, preguei, falei. Senhor, ninguém quis. Aí você volta chorando. Você volta para casa. É bom para poder a gente orar. É bom para orar. Você volta, chega em casa triste, amarrotado. Por quê? Porque ninguém quis. Você sabe, ninguém portou. Aí você volta, aí você vai orar. Não, é uma presença de Deus, só vai chegando. Senhor, ninguém quis. Mas é bom, é bom, é bom. Quantas vezes eu voltei amarrotado. Quantas vezes eu voltei, sabe, arrebentado. Porque, e eu falava, Senhor, não quiseram. A escritura diz assim, rios de lágrimas caem dos meus olhos porque não guardam a tua palavra. A gente não quer ouvir, o outro não quer ouvir, o outro não quer ouvir. Amém? Eu já ouvi uma frase assim, da pessoa dizer para mim, o senhor devia ter insistido mais comigo. O senhor devia ter insistido mais comigo. E minha cara foi lá no chão. Amém? Quem que você tem evangelizado? Amém, assim? Amém, Elderson? É verdade? Eberson. Não é verdade? Erickson, cadê? Vanusa. Danusa, né? Quando você está evangelizando, você sente muito bem? Sente melhor? Sente melhor? Amém. Então vamos ver a opinião da igreja a esse respeito. Tem um outro versículo importante aqui que diz o seguinte. Muito importante. Diz assim. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão. Porque com a mesma medida com que medite, também vos medirão. De novo. Então, se eu estou pregando, se eu estou ensinando, Ele está observando a minha vida mais do que nunca. Amém? E a Lucimar veio contar um sonho de Deus reprovando certas coisas que eu faço. Mas se eu não estivesse pregando, eu não ia reprovar. Se eu não estivesse fazendo errado, eu não ia reprovar nada, porque eu não estava fazendo nada. Amém? A gente só reprova se a pessoa estiver fazendo alguma coisa, né? e a árvore cresce, e o irmão cresce, e você não sabe o tanto que é bom você orar com o enfermo ser curado, você expulsar um demônio, você expulsar um demônio, orar com uma pessoa oprimida e a pessoa ficar liberta, às vezes só conversar com a pessoa, você liberta a pessoa, só conversando com ela você liberta. Amém? Concorda aí? Demite. Pega o telefone, o microfone.
Oi. Amém.
Primeiro eu quero, me chateia, um negócio que me chateia, é que às vezes a pessoa passa o dia inteiro enchendo o saco da gente, chega na hora da reunião e a pessoa não está. Não, não estou falando, sabe, de A, de B não, de C não. Estou falando que às vezes a pessoa, para comer, a pessoa aparece. Né? Para isso a pessoa aparece, para isso a pessoa aparece. Mas na hora da reunião a pessoa não aparece. Orar. Nós não podemos brincar, não. Aí tirar a hora da reunião para às vezes a pessoa tira a hora da reunião para trabalhar. Quando ele fala, a hora da reunião é da reunião. Ele fala, eu não posso trabalhar nessa hora. Ah, mas então eu vou passar fome. Passe fome. Amém? Experimenta passar fome umas duas ou três vezes. Faz mal não. Mas a hora da reunião precisa ser uma hora sagrada na sua vida. De tal forma que o dia que você perder, você vai sentir falta. Não sei se você entendeu. Você entendeu, Fernandinho? O que você entendeu? É aí, ó. O Fernandinho entendeu. Né? Em cima da pinta, Fernando.
Mas é real.
É, exatamente. Então, você entendeu, filho? O que eu falei? É. Mas eu, só isso que eu falei? O que mais? Não. O que eu falei? É. Porque.
Eu disse que a hora da. Que a hora da reunião deve ser sagrada pra gente. De tal forma que o dia que você perder faz falta, né?
É. Repete.
Que a hora da reunião deve ser uma hora sagrada para a gente. É de tal forma que o dia que a gente chegar a perder a reunião, a gente sente falta.
Isso. É como se eu perdesse. Algo muito valor. Agora, se eu, tanto faz chegar, por exemplo, 6h10, eu pulei da cama, corri, 6h10, meu Deus, estou atrasado. Agora, se eu, 6h10, já passou mesmo, vira para o outro lado, né? 6h10, já passou mesmo. Amém? Amém, gente? Amém, ó. Santo, as coisas santas, não pode ser misturado com as coisas profanas. As coisas santas são santas. As coisas profanas são profanas. Né? Nós não podemos misturar o santo com o profano. Olha, a reunião. Faz isso na sua casa. Faz os seus meninos, seus filhos, sua casa, entender que a reunião é uma hora importante. Vamos à casa de Deus. Nós vamos à casa de Deus ouvir a palavra de Deus. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Olha, Deus vai falar conosco. Nós estamos precisando, meus filhos, minha casa. Nós vamos para a casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Deus vai falar conosco, nossos filhos, nossos... Olha, nós vamos à casa de Deus. Tem algum lugar mais importante na vida? Tem algum lugar mais importante do que a casa de Deus? Tem, vocês conhecem? Amém? Então precisa ter esse amor, esse carinho, precisa ter esse gosto, esse apego, essa emoção, às vezes até, olha, nós estamos na casa de Deus. Precisa ser assim, criar em nós, né, João Paulo? Criar um amor, assim, ó, não, a casa de Deus para mim é sagrada. A hora de Deus para mim é santa. Amém? Amém, amém. Eu fico, às vezes, né, esperando, você pensa assim, esperando a hora chegar. Eu quero, né, tô ansioso por chegar a hora de ir a casa do Senhor. Eu quero ouvir Deus falar. Amém? Fala, Demita.
Amém. Tremendo demais. Eu acredito que, como o senhor falou aí, estou feliz, né, porque Deus falou. Deus falou muito comigo. E eu concordo com o senhor e vejo quanto é verdade a importância de eu reunir, de eu evangelizar, de eu trazer para mim esse compromisso.
Eu vou ajudar o Demito aqui, a pessoa está falando, eu não deixo, né? Mas não é que eu não deixo, é que eu não deixo mesmo. Então, ajudar o Demito a falar. Vou ajudar o Demito aqui. Igreja de Fortaleza, presta atenção. A igreja de Fortaleza estava com a corda toda. Todo mundo alegre, todo mundo empenhado. Aí, de repente, aconteceu um problema. E o dia que eu cheguei lá, numa quarta-feira, o dia que eu cheguei lá, eu vi a igreja assim, eu tive pena. Eu vi a igreja, eu tive pena, sabe? A igreja estava murcha, ela estava num desânimo total. Amém? Você viu o passarinho quando está trocando de pena? A igreja estava numa troca de pena danada, estava lá. Então, por aí, o que eu quero dizer é o seguinte, para vocês verem, vejam o quanto é importante a igreja estar viva. O quanto é importante ela está acesa, pronta, vestida. O quanto é importante, o quanto é ruim chegar e encontrar a igreja abatida. O quanto é ruim você chegar em... Sabe por que que ela estava abatida? Sabe por que que ela estava assim, naquele desânimo total, aquele desleixo? Porque Deus não estava lá. A igreja, não, é como se a igreja não quisesse a presença de Deus. Porque se a igreja esquecesse dos problemas, e independente dos problemas, o Senhor está lá. Independente dos problemas, eu quero... Que o Senhor esteja aqui, meu Deus. Né? O Senhor, como Elias falou, olha, caiam todos, eu quero estar. Né? Mataram todos os profetas, ficou só eu. Mas eu vou estar aqui, Senhor, louvando, exaltando o Senhor. Tá, tá, tá. Ela não estaria daquele jeito. Ela não estaria daquele jeito. Porque o inimigo, né, viu, aproveitou, aproveitou para enfraquecer, aproveitou para entristecer a igreja. Mas não tinha motivo. Na verdade, não tinha motivo. Tanto é que a gente chega, uma reunião, duas reuniões, três reuniões, quatro reuniões, de repente. Não é assim? Amém? Fala, Demir, igual você pode falar.
Agora é que eu fiquei sem palavra agora, não sei mais o que falar mais não. Mas, eu só como eu falei, eu vou falar de novo, eu concordo com o senhor, né, que eu acho que quanto mais a gente tem essa astúcia, né, eu diria até essa ousadia, diria até que é diferente de presunção, né, do que foi falado no encontro. É. Né? Não é uma presunção, né, mas é talvez pela fé, pela vontade que você tem de querer ser, né, essa igreja, esse povo diferente, essa nação santa, que mesmo embora esses problemas, como o senhor falou aí, tudo que vai acontecer, que já aconteceu e que a gente sabe que ainda vai acontecer muito na nossa vida, a gente saber que é isso que nós queremos, né? Chegar, quem sabe, a dizer como Paulo, que a gente, eu sei quem eu tenho crido, né? Eu sei o que eu quero, sei o que eu estou buscando, né? E, como o senhor falou na reunião quarta-feira, tem muita coisa errada, mas eu acredito que, né, nessa fé, se eu continuar, se eu entender a importância de não parar, né, eu, de repente eu continuo, arrumo um canto para lá, para evangelizar, de repente para falar, e eu entender a importância de não parar, né, de continuar, de ter essa determinação, vai ser diferente.
Amém.
Vai ser diferente. Graças a Deus, porque eu acredito que, igual como o senhor falou, só terminar aqui. Esse nível, eu acredito que Deus leva a gente a um nível muito maior se, com esse entendimento, com essa que Deus falou hoje aqui.
Então, hein, a reunião foi importante? Dá para as todas aí, ver. Então,
amém mesmo. Isso mesmo, eu concordo. Concordo com o Dimitri, concordo com o senhor. Pode parar mesmo, não. A gente sente muito melhor, a gente fica muito mais feliz quando a gente está falando de Deus para alguém, quando a gente está alimentando alguém. Não se compara. É como se fosse o combustível da gente mesmo. A gente fica vivo. Acho que a igreja viva, ela é aquela que alimenta, aquela que dá comida.
É a árvore. É o princípio da árvore. A árvore, as folhas vivas, fruto e etc. Porque Deus escolheu a igreja uma árvore frutífera. Porque tem árvore que não dá fruto mesmo. Mas Deus escolheu a igreja, a árvore que não der fruto será cortada. Então ele exigiu que a igreja fosse uma árvore frutífera. A árvore que não der fruto. Fruto! O que é o fruto? Fruto do vosso ventre, é filho. Filho na fé. Você tem que evangelizar alguém. Alguém tem que ser seu filho na fé. Alguém tem que ser gerado por você. Se a pessoa chegar e falar, olha, eu dou graças a Deus pelo Elmo que me trouxe a palavra de Deus. Um fruto que a pessoa produziu. Fruto quer dizer filho. É um dos frutos que a igreja pode produzir. Mas o fruto é o filho, fruto do vosso ventre. Amém? É o fruto. Porque se você não for capaz de evangelizar uma pessoa, não for capaz de produzir um fruto, Se você não for capaz de produzir um fruto, vê o estado em que você se encontra. Porque você não fala porque você não crê. Você não fala porque você não crê. Porque se você crê, você vai falar. E você vai ter um fruto. Porque você vai falar. Amém? Não te cale. Não feche a sua boca. Então, evangeliza, tá? Você pensa assim, ó, está perdido o fruto. Às vezes não, meu irmão. Às vezes não, não está perdido. Evangeliza. Eu, às vezes, sou chato, às vezes. Eu ainda ligo, ó. Tá. Eu que não estou lembrando os telefones de todo mundo. Eu mandei fazer um recadastramento aí para poder ter o telefone de todo mundo. Aliás, muita gente não preencheu a ficha. Quem não preencheu a ficha aí, que foi mal interpretado. Muitas pessoas pensaram que se preenchesse tinha que comprar o CD, tinha que comprar os 5 CD. Preencha a ficha. Quem não preencheu, por favor, preencha a ficha e põe ali. Que aquilo vai ser importante para mim. Amém? E eu quero saber, eu ainda quero uma hora perguntar qual é o fruto do vosso ventre. Amém? Não vem com namorado que não vale. Nem namorada. Não é fruto não, isso não é fruto não. Amém? Pronto, então. Vai para a Priscila aí. Wender, leva lá para o Godoy, Wender. Enquanto a Priscila fala.
Amém. Isso mesmo. Eu estava pensando aqui, se a gente tivesse agido desse jeito, né, a gente estaria naquele estado quando o Senhor chegou lá, né? Porque às vezes a gente confia só numa pessoa, ou então a gente deixa de fazer. Eu só espero que o Dimitri faça. Então, aí você falou, não vou dar o fruto. Então, na hora que vier mesmo, eu vou desanimar, vou desistir. Você falou, o que vai me manter viva é isso. Na hora da reunião, não vou fazer mais nada. Vou marcar. Você falou para a Juliana mais cedo, Ju, não marca nada não. Você lembra? Então, assim, a hora da reunião tem que ser sagrada para mim, porque é uma das coisas que vai... Como que eu vou ensinar se eu não vou vir aqui, né? Como é que eu vou evangelizar alguém? Que evangelho se eu não estou ouvindo? Então, assim, é muito importante para a gente, para nos manter vivos. Né?
Toda a minha família, todo mundo sabe do compromisso que eu tenho com a igreja. Todo mundo hoje em Goiânia que me conhece sabe do compromisso que eu tenho com a igreja. E não adianta me procurar nesse horário porque eu estou com a igreja. Amém? Amém. Fala, Godoy. Para nós.
Eu vejo assim que é uma questão de fé, né? E aquilo que vai te manter, que vai nos salvar, é acreditar nisso, como o senhor começou falando aí, né? Vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. E a gente precisa acreditar nisso. O mundo, ele tem fim. As coisas dessa terra tem fim. Então a gente precisa acreditar nisso. Porque se eu começar a acreditar, eu quero ver se eu vou deixar de buscar Deus. Né? Como a gente leu no começo. Se você soubesse a que hora que o Senhor retornaria, com certeza você mudaria. A gente mudaria, né, o ritmo das coisas. Agora é uma questão de acreditar, né? A gente precisa acreditar. Né, a grande dificuldade maior da gente seguir o caminho é a questão da fé. Porque se você não acredita no Evangelho, se você não acredita em tudo que Deus vai te colocando, vai te falando, você não vai conseguir caminhar. Né? Então, por exemplo, se eu não creio que Jesus quiser voltar, tanto faz para mim ir na reunião um dia, outro dia, quanto dia, 20 dias, sei lá, para mim tanto faz. Se eu não acredito que
ele falou aqui, né, por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Então, se eu não faço o que ele manda, ele não é meu Senhor, né? Se eu falo na minha oração, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Olha, se eu digo Senhor, então eu tenho que fazer o que ele manda, não é não? Se você tem ele como seu Senhor, como seu dono, você tem que fazer o que ele manda.
E a gente tem, assim, ficou comum todo mundo ter Deus como Senhor, né? É. Mas na verdade não é bem assim, né? Então você, Deus é meu Senhor, é nada. É porque todo mundo criou assim aquela, é religioso mesmo aquela coisa, né? Mas você não faz nada que manda. Por exemplo, nem o fato de congregar você não consegue fazer.
Exatamente.
Né? Então fica vendo assim. E é por isso que a gente não... Você não cresce. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que, às vezes, você está em muita dificuldade, não consegue sair dela. Porque você não está assim, congregando, você não está obedecendo a Deus. Isso. Você não está fazendo aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Que é o quê? No mínimo, está ouvindo, está reunindo, está... congregando, né? Isso vai fazer com que você cresça cada vez mais.
Amém. Né? Amém. Então, para fazer parte do povo de Deus, para fazer parte da igreja, para ser o caminho, né? Começa isso. Eu creio. Ou então, não, eu não creio ainda. Eu não acredito ainda. Tudo bem, você pode continuar vindo, ninguém vai mandar você sair. Mas você seja franco. Seja franco e fala, não, eu ainda não creio. Eu ainda sou incrédulo. Amém? Porque quando a gente crê, a gente vai falar, a gente vai tentar, vai envolver, né, com a igreja. Vai envolver com a igreja. Nós não estamos aqui para tirar proveito da igreja. Nós estamos aqui para servir a Deus, trabalhar para Deus. É bem verdade que nós somos recompensados, que Deus recompensa. Comigo está a recompensa. Não tem uma pessoa que faz, que serve a Deus, que trabalha para Deus, que não é recompensado. Amém? É recompensado. Graças a Deus. Toda vez que a pessoa fala graças a Deus, é porque alguma coisa Deus deu para ela, nem que seja um sono. Quantas vezes a pessoa não tem, tem um insônia, uma coisa, aí dorme gostoso, e levanta e ele fala o quê? Pronto. Ou foi o diabo que te deu um sono? Foi graças a Deus. Deus recompensou você com aquele sono. Você almoça gostoso, que não é todo mundo que come, não. Tem pessoas que você chega, come. Não, não quero, não. Come. Não, não estou com vontade. A pessoa está doente, ela não come. Aí você come gostoso. E fala o quê? Graças a Deus. Foi Deus que deu... para você, condições para você comer, seu porqueira. Eu não posso falar isso, né, irmão? Não posso falar essas coisas assim, porque eu fico, não é lugar para brincar aqui, né? Mas você come, dá graças a Deus, você deita e dorme, dá graças a Deus. Ó, insônia é um inferno. Inapetência é outro problema, né? Quantas vezes a gente tem labirintite, é uma coisa horrorosa, né? Depressão é uma coisa terrível. Então, você está bem de saúde, você fala graças a Deus, né? Não é graças a Deus? Pronto. Isso é recompensa. Deus me deu um marido que eu posso Sabe, o marido, eu dou graças a Deus pelo marido que Deus me deu. Faço dele gato e sapato. Né? Eu dou graças a Deus pela esposa que Deus me deu. Né, Godoy? Quantas vezes a gente, pelo filho, pela saúde dos filhos. Meu Deus, como é ruim. Então Deus abençoa o seu povo. A Escritura diz que Deus abençoa como o monte de Sião, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim são os... Assim é o Senhor em volta do seu povo, abençoando. Aí as pessoas dizem graças a Deus, mas são ingratos. As pessoas dizem, olha, Deus me abençoe, mas são ingratos. Amém, gente? A gente estava vendo uma música na hora que vinha. Estava tocando, né? A gente vinha tocando, ouvindo uma música. A Wender cantando as maravilhas. Aquele, como é que é, Wender?
Falarei as multidões, as maravilhas que ele fez.
Pronto. As multidões estão esperando você falar das graças que Deus tem feito a você. Ah, povo ruim, né? Não é não? As multidões estão esperando você falar das bênçãos, das graças. Deus existe, Deus é bom. A Escritura diz assim, a não ser que você não acredita que Deus é bom. Amém? Amém. Fala mais, Godoy, encerrando aí para nós. Tomei só. Fala mais, Godoy. Só um finalzinho.
Só isso aí.
Só um encerramento, sim.
Só isso mesmo.
Fala, Godoy.
Já falou, hein? Tem mais. Hein?
Pronto.
Acabou. Amém.
Não é verdade, Godoy?
Amém.
Né, João Paulo? Alguma coisa, João Paulo? Joana? Não é, Joana? Não é? Amém. Amém. Vamos ser felizes. Olha, eu dou graças a Deus pelo encontro. E gente, olha, se esse encontro não for uma coisa de Deus, porque só Deus para poder juntar esse tanto de gente, né, de longe, avião, tem que vir de avião. E o encontro abençoado, sem nenhum incidente, graças a Deus. Né? Sem nenhum problema, graças a Deus. Eu perguntei a Paula, teve alguma coisa? Ela falou, não, só um analgésicozinho, uma coisinha daqui, outra dali, só. Mas foi uma bênção. Sabe, Deus abençoou demais. Senhor, nós não somos dignos. Né? Quantas reuniões boas, quanta presença de muita gente, né? Não teve uma briga, não teve um incidente, não teve uma, sabe, que eu saiba, não tinha ninguém assim olhando com cara ruim para ninguém. Amém? Picolé à vontade. Falando nisso, tem uma blusa sua ali guardada, entendeu? Não é? Comida boa, ninguém teve dor de barriga. Né? Concorda, meus? A gente fica apreensivo, eu fico apreensivo, eu fico preocupado com encontros, pessoas, viagem, tal. Né? Que Deus abençoe e leve todo mundo de volta em paz. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Valeu, Demitri. Então... Então, vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Olha aí. Agradecer a Deus. Quem que nos guarda? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que nos guarda. Não dorme, não cochila. É o Senhor que nos guarda. Não vamos cansar. Senhor, não darei descanso aos meus joelhos, não darei descanso aos meus pés, não darei descanso à minha mente, ao meu coração. Amém? Enquanto não vê a casa do Senhor abençoada, enquanto não vê a casa do Senhor sendo objeto de glória, não vê a casa do Senhor ser exaltada sobre a terra, amém? Não darei descanso enquanto não vê, e depende de você, meu irmãozinho. Você é importante para nós. Você é importante para nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Com palmas. Com palmas. De pé.
Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. O valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso